Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 11 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom aqui na cidade do Vaticano e a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 21 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Convalescença do Papa segue regular, presença incerta na Semana Santa. A sala de imprensa da Santa Sé informa que o estado de saúde do Papa permanece estável, com progressos graduais na recuperação. Ontem, mais uma saída não programada de Francisco, como no domingo passado, a partir da Casa Santa Marta, onde segue em convalescença. O Papa esteve em visita na Basílica Vaticana. Na manhã desta sexta-feira, na Sala Paulo VI, a quarta e última meditação rumo à Páscoa, realizada pelo pregador da Casa Pontifícia, Frei Pasolini. O ponto central foi a reflexão sobre a ascensão e o ensinamento de Cristo. Santa Sé cancelar ou reduzir a dívida para o bem-estar das populações. Jubileu Eucarístico celebra os 525 anos da primeira missa no Brasil. Bom dia mais uma vez a você. Hoje, 11 de abril, a Igreja recorda Santo Estanislau. Ele nasceu no ano 1030 na diocese de Cracóvia, de pais pobres, e após estudar com os beneditinos, foi para Liege, na Bélgica, aperfeiçoar seus conhecimentos. Papa Alexandre II nomeou bispo de Cracóvia, com apoio do povo e do rei Boleslau II. Estanislau continuou seu trabalho de evangelização, cuidando de modo particular da formação do clero. Tendo criticado o rei Boleslau pela sua vida devassa, por sequestrar a esposa de Mieczysław, um dos nobres da corte, o bispo Estanislau o excomungou. Furioso, o rei mandou matá-lo durante a celebração da missa na igreja de São Miguel. Uma força misteriosa impediu aos soldados de praticar tal crime que depois foi perpetrado pelo próprio rei. Estanislau tinha 49 anos de idade. Desde o seu martírio, passou a ser venerado pelos poloneses, tanto que foi considerado padroeiro principal da Polônia. O Papa São Gregório VII, ao saber do horrendo crime, excomungou o rei, que acabou abdicando. Santo Estanislau foi canonizado em 17 de agosto de 1253 por Inocêncio IV. Hoje seu culto é muito difundido na Europa e na América. Informações da sala de imprensa sobre a situação de saúde do Papa Francisco. O Papa segue com uma convalescença regular. O quadro é estável, com melhoras graduais do ponto de vista motor, respiratório e no uso da voz. Os exames de sangue estão bons. O Papa não faz uso de oxigenação durante períodos prolongados. Os altos fluxos são agora de uso residual e, sobretudo, para fins terapêuticos. Nesses dias, o Santo Padre recebeu em visita membros da Secretaria de Estado, alguns superiores da Cúria e prefeitos dos dicastérios. Ainda não há indicações sobre sua presença nos ritos da Semana Santa. Isso dependerá também do clima. No domingo, a missa de Ramos será celebrada pelo cardeal Leonardo Sandri, delegado do Papa. Quanto ao dia de ontem, o pontífice estava fazendo um passeio e escolheu prolongá-lo para ir rezar na Basílica. O próximo briefing está previsto para Terça-feira Santa. Papa Francisco visita a Basílica de São Pedro para rezar diante do túmulo de Pio X. Mais uma saída não programada de Francisco, como no domingo passado, a partir da Casa Santa Marta, onde segue em convalescença e retomou alguns encontros. Eram quase 13 horas horário local na Basílica de São Pedro, quando algumas mulheres começaram a gritar: "É o Papa!" Após a surpresa do domingo passado, quando os 20 mil fiéis na Praça São Pedro para o Jubileu dos Enfermos viram de repente o Papa chegar de cadeira de rodas, também na tarde desta quinta-feira, Francisco quis deixar por alguns minutos a Casa Santa Marta, onde prossegue sua recuperação para entrar na Basílica. Menos de 10 minutos para rezar diante do túmulo do Papa Pio X., o santo pontífice com quem sempre demonstrou forte ligação e a quem já havia rezado no último domingo. Poucos minutos, no entanto, foram suficientes para comover as cerca de 100 pessoas que, naquele momento, visitavam a Basílica e que, como num boca a boca organizado, segundo relatos de quem estava presente, se reuniram para saudar o Papa. Entre elas, algumas restauradoras que trabalhavam naquele momento por trás de um pano, nos trabalhos internos desses meses realizados pela fábrica de São Pedro, e apertaram a mão de Jorge Mário Bergoglio. Várias crianças foram por ele abraçadas, e grupos inteiros de peregrinos em Roma para o jubileu se aproximaram. Muita emoção. Minha visão ficou turva pelas lágrimas, e não consegui nem tirar uma foto, contou aos meios de comunicação do Vaticano Monsenhor Valério de Palma, cônego da Basílica de São Pedro. Ele havia voltado à sacristia por volta das 12h50 e 10 minutos depois saiu atraído pelo alvoroço e viu a cadeira de rodas com o Papa empurrada por Massimiliano Strapetti, seu assistente de saúde pessoal. Ao redor, os guardas tentavam manter a ordem. O Papa passou pela porta da oração e depois foi até o altar da cátedra e, por fim, ao túmulo de São Pio X para rezar. No final, cumprimentou algumas pessoas, na medida do possível, explica Monsenhor de Palma. Nenhuma palavra de Francisco, apenas gestos. Gestos de proximidade e carinho com aqueles que encontrou à sua frente. Alguns até formaram fila só para ter um instante de contato com o bispo de Roma, em um tempo em que, por causa da convalescença, suas aparições públicas têm sido raras. Todos correram ao saber que o Papa tinha vindo de surpresa. Francisco se mostrou ao povo com uma manta sobre as pernas, contra o frio, e as cânulas nasais para receber oxigênio. Isso nos comoveu, vê-lo assim, à paisana, simples. Todos choravam, até o pessoal da segurança. Algumas crianças se aproximaram do Papa. Uma senhora recebeu sua bênção entre lágrimas. Por que lágrimas? Porque é sinal de que ele está se recuperando. Que sim, está sofrendo, mas está próximo. O que mais me tocou foram os olhos, grandes, brilhantes. Um olhar penetrante e atento. Não disse nada, apenas cumprimentava e abençoava. Eu disse a ele: "Santidade, estamos ansiosos por tê-lo de volta aqui, novamente." E ele me sorriu. Na manhã desta sexta-feira, na Sala Paulo VI, a quarta e última meditação rumo à Páscoa foi realizada pelo pregador da Casa Pontifícia, o capuchinho Roberto Pasolini, e aberta a todos. O ponto central foi a reflexão sobre a ascensão e o ensinamento de Cristo de se despedir para dar à história liberdade e uma nova vida. A saudação ao Papa Francisco, sempre participante da vida da sua Igreja. Dirigimos uma querida saudação ao Santo Padre que, temos certeza, estará conosco daqui um pouco, participando da vida da sua Igreja. Foi assim que o capuchinho Roberto Pasolini iniciou na manhã desta sexta-feira na Sala Paulo VI, a última das quatro pregações da Quaresma, abertas a todos, sobre o tema Ancorados em Cristo, enraizados e fundamentados na esperança da vida nova. Após as três primeiras reflexões de 21, 28 de março e 4 de abril, focadas respectivamente em aprender a receber, a lógica do batismo, ir para outro lugar, a liberdade no espírito, e saber se reerguer, a alegria da ressurreição, nesta sexta-feira o pregador se deteve no tema Expandir a Esperança, a responsabilidade da ascensão, destacando três aspectos: a conversão, o avesso e a sinergia, e reiterando que saber partir quando tudo o que é necessário já foi realizado, alargando as fronteiras da esperança, é o ensinamento que Jesus ofereceu à humanidade, justamente com a ascensão ao céu. Em primeiro lugar, analisando a passagem do Evangelho de João que narra o encontro entre Jesus e Maria Madalena após a ressurreição, Frei Pasolini enfatiza a importância de não cair na síndrome do abandono, como aquela vivida pela discípula, fechada na sua dor e desejosa de embalsamar, junto com os restos mortais de Jesus, também a memória do seu amor. Essa tendência a embalsamar a ausência, ressalta o Frei Capuchinho, pode adoecer gravemente o coração da humanidade, impedindo-o de reabrir-se à vida nova. Em vez disso, assim que o Senhor ressuscitado a chama pelo nome, Maria Madalena se sente chamada a uma nova esperança de vida, e é essa, enfatiza o pregador, a conversão definitiva à qual a ressurreição quer nos conduzir, aquela que permite ao coração da humanidade libertar-se da tristeza e de fazer um encontro pessoal com Cristo e com a novidade que ele inaugura. Pois, depois da ressurreição, não se pode voltar atrás, mas se caminha para frente, em direção ao Pai, transformados em novas criaturas. Com a ressurreição, portanto, continua Frei Pasolini, a tentação de confinar Deus em um lugar, como Madalena gostaria de fazer, levando os restos mortais de Jesus para a casa materna, é superada. Pelo contrário, o Senhor convida a discípula a anunciar a sua ressurreição aos outros e a ver seu rosto na humanidade, evitando o risco de transformar a Páscoa em mera idolatria religiosa. Portanto, Cristo ascendeu ao céu para fazer surgir na história um sinal maravilhoso dele, a relação que sabemos tecer e valorizar em seu nome. E nesse sentido, explica ainda Frei Pasolini, a ascensão gera uma reviravolta, ou seja, uma inversão definitiva sobre o plano existencial, porque Cristo deixa o palco da história para dar lugar à humanidade, para que possamos nos tornar a presença viva de Deus no tempo e no espaço. Em essência, Jesus parte para conduzir os discípulos para além de si mesmos, para além das ilusões e das decepções, até o ponto em que possam se tornar plenamente humanos, em solidariedade com os irmãos. Santa Sé, cancelar ou reduzir a dívida para o bem-estar das populações. Observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas, Dom Gabriele Cátia, na 58ª sessão da Comissão sobre População e Desenvolvimento, expressou preocupação com as desigualdades que persistem entre os países no setor da saúde. Maria Ângela Jaguraba.
O fato de muitos países em desenvolvimento estarem gastando mais recursos para o cancelamento da dívida, em vez de investir nas necessidades fundamentais necessárias para o bem-estar da população, não é apenas uma injustiça econômica, mas também um escândalo moral que exige uma ação urgente. Este é o apelo do observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas, Dom Gabriele Cátia, na 58ª sessão da Comissão sobre População e Desenvolvimento, sobre o tema Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, que se realizou na terça-feira, 9 de abril, em Nova York. Neste ano jubilar em que o Papa Francisco pediu aos estados mais ricos que perdoassem as dívidas dos países que nunca poderiam pagá-las, Dom Kátia destacou a importância de um ato de solidariedade desse tipo, um gesto que proporcionaria espaço fiscal para fazer investimentos cruciais no setor da saúde e ajudaria a garantir uma vida saudável e bem-estar para toda a população. Apesar do progresso significativo alcançado nas últimas décadas na melhoria da saúde e do bem-estar das populações, afirmou o arcebispo em seu discurso, a Santa Sé observa com séria preocupação os desafios e as questões críticas que permanecem na oferta de cuidados de saúde, especialmente às populações mais vulneráveis. Ele enfatizou que a mortalidade materna e infantil, por exemplo, permanece inaceitavelmente alta em muitas partes do mundo. Milhões de crianças menores de 5 anos morrem todos os anos de causas evitáveis, como desnutrição e doenças infecciosas. Para garantir o desenvolvimento e a saúde de todos, continuou o observador permanente, é fundamental reconhecer e enfrentar as profundas desigualdades no setor da saúde, que persistem entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Milhões de pessoas em países de baixa renda não têm condições de pagar ou ter acesso nem mesmo aos cuidados médicos básicos. Essa desigualdade, prosseguiu ele, é ainda mais agravada pelo peso esmagador da dívida que pesa sobre os países em desenvolvimento que não conseguem direcionar fundos para questões fundamentais como a erradicação da pobreza, o setor da saúde, a nutrição ou o acesso à água potável. Dom Kátia também reiterou que esses desafios não podem ser reduzidos a questões puramente técnicas, mas que é necessária uma abordagem holística que reconheça a primazia da pessoa e sua dignidade dada por Deus em cada fase da vida. A Santa Sé reitera que a promoção da saúde e do bem-estar deve sempre começar com um firme compromisso com a dignidade intrínseca de cada pessoa em todas as fases da vida, desde a concepção até a morte natural. Continuando nesta linha, o arcebispo sublinhou a importância de dar prioridade às políticas que fortaleçam e apoiem as famílias, que são a pedra angular de uma sociedade saudável e próspera. A família é a primeira escola de virtudes humanas, onde as crianças aprendem a solidariedade, a responsabilidade e a cuidar dos outros. É também um lugar onde frequentemente se cuida dos mais necessitados, como as crianças, os idosos ou pessoas com deficiência, observou Dom Kátia. Políticas que protegem a estabilidade, a unidade e os direitos da família criam as condições necessárias para o bem-estar de todos os seus membros e promovem o bem comum.
No dia 6 de abril de 2025, a Diocese de Humaitá, no Amazonas, participou de um significativo evento de fé e comunhão na Arquidiocese de Porto Velho, comemorando 100 anos de vida e missão no altar amazônico. Esse momento especial, marcado pelo rito de passagem na Porta Santa Jubilar, foi um testemunho da Igreja Missionária e Sinodal que a Diocese representa, fortalecendo ainda mais os laços de unidade entre as comunidades da região. A peregrinação foi conduzida pelo bispo diocesano Dom Antônio Fontinelli de Melo e contou com a participação de uma caravana formada por 232 fiéis. Na década de 1950, a Diocese de Humaitá fazia parte da missão da Arquidiocese de Porto Velho, que até hoje continua a acolher e cuidar da formação dos seminaristas e da formação contínua dos leigos, assessorando encontros e retiros. Após a acolhida, os presbíteros diocesanos, missionários do Verbo Divino, franciscanos capuchinhos e demais religiosos, juntamente com Dom Fontinelli, celebraram o momento de confissões no auditório Dom João Costa. Depois, o rito de passagem na Porta Santa, com a presença de bispos, padres, seminaristas e religiosas. O rito foi conduzido com grande devoção, refletindo sobre as palavras de Jesus: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." Nesse período quaresmal, o clamor era claro: "Senhor Jesus, abra-nos a porta. Precisamos entrar por ele para chegar ao Pai." Logo após o rito, a celebração eucarística tomou lugar em uma igreja lotada, fervorosa, com a presença também de diocesanos que atualmente residem em Porto Velho. Durante a celebração eucarística, Dom Fontenelle proferiu uma homilia inspiradora que ecoou no coração de todos os presentes. Ele refletiu sobre o significado da Porta Santa como um símbolo da salvação oferecida por Cristo, destacando a importância da fé e da missão na vida da Igreja. Nós ouvimos Dom Fontenelle.
Caríssimos irmãos e irmãs, nós da Diocese de Humaitá estivemos em peregrinação à nossa Igreja Irmã da Arquidiocese de Porto Velho no seu ano jubilar de 100 anos de vida e missão no chão da Amazônia. Foi um momento de graça, de celebração, de reconciliação, de fraternidade, de partilha, de muito fervor para o nosso povo, para as nossas lideranças que lá estiveram junto com o povo da Arquidiocese de Porto Velho. Com os olhos na história, celebramos a vida e a missão de bispos e padres, religiosos e religiosas, diáconos, leigos e leigas, no campo e na cidade, nas aldeias e beiradões, nas estradas, neste chão, cheio de esperança e profecia, reconhecemos vidas doadas na evangelização e pedimos a Deus pelo futuro desta nossa missão. Graça divina, começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa, mas graça das graças é nunca desistir. Celebrar o ano jubilar é a Deus agradecer pelas bênçãos alcançadas, o testemunho dado de fraternidade e solidariedade, de partilha e fé, de amor e compaixão, de bondade e ternura, de escuta e diálogo, de compreensão e união, de vivência da palavra, sustento da missão. Alimentados pelo pão da Eucaristia, queremos continuar em estado permanente de missão para anunciar a alegria do Evangelho nessa Igreja Misericordiosa e Samaritana. Neste ano jubilar, fazemos memória de nossa história, de fé nas pegadas de Cristo deixadas entre nós por tantos irmãos e irmãs. É tempo de graça, de reflexão, de pedir perdão, de gratidão, de celebração. Comemorar o ano jubilar é fazer revisão de nosso ser Igreja, pedir a graça da conversão, acertar nossos passos com os passos de Jesus, nosso irmão. O ano jubilar é tempo de festividade, de liberdade, de boa convivência, de ação de graça, de fazer comunhão, de voltarmos ao primeiro amor que nos faz caminhar, sacrificar-se, doar-se e não desanimar, para proclamar dos presos a libertação, dos cegos uma nova visão, dos oprimidos a dignidade e anunciar o ano da graça de nosso Senhor. Uma Igreja pobre para os pobres, uma Igreja em saída que vai ao encontro dos feridos e esquecido, próxima das pessoas, que acolhe a todos sem distinção, solidária e fraterna, vive e testemunha a alegria do Evangelho neste chão da Amazônia. Portanto, viver esse momento de passar na Porta Santa, da Porta Misericórdia, como Diocese de Humaitá, unida à Arquidiocese de Porto Velho, foi um momento de graça e de bênção para todos nós, juntos e unidos na missão, a favor do nosso povo, do povo de Deus que vive neste chão da Amazônia. Graça e gratidão pela acolhida e a partilha, esse momento que vivemos junto como irmãos.
Neste ano, em profunda comunhão com a Igreja que vivencia o jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus, como peregrinos de esperança, o Brasil, de modo especial a CNBB Regional Norte 3, formada pelas arquidioceses e dioceses da Bahia e de Sergipe, celebra um marco fundamental de sua história religiosa e cultural. Os 525 anos da primeira missa celebrada em solo brasileiro. Realizada em 26 de abril de 1500, na região de Coroa Vermelha, em Santa Cruz, Cabrália, na Bahia, essa celebração simboliza o início da evangelização no país e representa um ponto de encontro entre culturas, fé e identidade nacional. Para marcar essa data histórica, a Diocese de Eunápolis promove o Jubileu Eucarístico dos 525 anos da Primeira Missa, entre os dias 24 e 26 de abril de 2025, com uma programação que une espiritualidade, cultura e civismo. O evento também conta com o apoio do governo da Bahia, da Prefeitura de Porto Seguro e da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália e terá transmissão oficial da TV Aparecida. A celebração é um convite à renovação da fé e à valorização das raízes cristãs do povo brasileiro, reafirmando o papel da Eucaristia como fonte de unidade e missão evangelizadora. Um aspecto marcante é a presença do povo Pataxó, cujas aldeias estão fortemente enraizadas na região de Coroa Vermelha. Muitos dos paroquianos da igreja local são indígenas Pataxós, que mantêm viva sua cultura e espiritualidade e participam ativamente da vida eclesial. Sua presença no jubileu traz um profundo significado de reconciliação histórica, diálogo entre culturas e a reafirmação do protagonismo dos povos originários na construção da fé no Brasil. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá! Thank you.